Boa noite a todos.
Com muita alegria, então, que estamos nesta casa hoje, casa em que nós realmente nos sentimos em casa, por trabalharmos juntos no Movimento Espírita do Rio Grande do Sul, na nossa União Municipal Espírita de Novo Hamburgo, no nosso CRE2, nosso Conselho Regional Espírita do CRE2, onde juntos trabalhamos, né, na doutrina espírita. Então é uma grande alegria estarmos nesta casa, assim como também ficamos muito felizes quando nossos colegas, companheiros desta casa nos visitam em Campo Bom, entre nós, colaborando nas tarefas, um na casa espírita dos outros. Então, queridos, uma boa noite. Muito feliz por estar aqui hoje, porque eu vou dizer para vocês que do meu ano, 365 dias do ano, eu tenho 4 quarta-feiras de folga. Nessas 4 quarta-feiras de folga, semana passada eu estava em Lavras do Sul, minha terra natal, fazendo palestra. Na anterior, eu estava no Seara do Bem fazendo palestra. Na anterior, eu estava em casa, por milagre, e hoje eu estou aqui. Então, terminou minhas quarta-feira de folga, mas para mim é uma grande alegria estar, né, aqui com vocês. E a gente sempre vem no Fé Luz aos sábados, devido à nossa agenda de trabalho no Fonte de Luz. E queria trazer uma mensagem boa para vocês. Uma mensagem que permanecesse no coração de vocês ao longo deste ano, porque é a primeira quarta-feira do ano. É quando tudo se inicia, é quando a gente está virando a chave para 2026. E conversando com a Ana, eu dizia, Ana, lá em outubro eu começo a pensar, que palestra eu vou fazer em janeiro? Porque para mim as palestras que eu faço em janeiro são especiais. Por ser essa virada de chave que nós temos de reflexão que o mês de dezembro nos proporciona. Sempre dezembro nos proporciona reflexão de um ano que termina, de coisas que fizemos, de coisas que não deram certo, aquele balanço que geralmente a gente faz. E janeiro pode ser essa virada de chave, esse ciclo novo que começa. Então, nós trouxemos esta proposta de reflexão na noite de hoje. E aí eu trouxe Jesus bem feliz ali, né? Um novo ciclo, ó, vai ser legal para todos nós. E gostamos muito de trabalhar com Jesus muito feliz, porque Jesus é muito feliz. Jesus sempre teve muita alegria e Jesus nos trouxe a sua palavra de luz para que nós pudéssemos nos manter na terra, para que nós pudéssemos nos transformar neste homem de bem que ele já o é. Né? Então, nós vamos trazer uma reflexão. Para início de conversa, nós sabemos que sempre nós vamos estar nos questionando e muitos de nós não sabemos essas respostas. Quem sou eu, de onde vim e para onde eu vou? Quando estamos na doutrina espírita já há mais tempo, nós temos uma questão bem importante, que a gente já sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai. Somos um espírito imortal que viemos da espiritualidade, porque de lá o somos. Estamos aqui numa passagem curta de um tempo e retornaremos para este mesmo ambiente, para a espiritualidade. Mas quem eu sou é uma pergunta que fica em nossa mente, em nosso coração, porque muitas vezes nós não conseguimos identificar quem somos enquanto esse espírito imortal. Saber que somos um espírito imortal, que tivemos várias existências, que estamos nos aperfeiçoando, nós o sabemos. Mas quem de fato nós somos, quando as intempéries chegam, quando as dificuldades estão conosco, são questionamentos que muitas vezes nós nos perguntamos. Quem sou? Como eu vou reagir ante a essa situação? Ante o inesperado, quais são as minhas respostas diante das questões que me chegam no dia a dia ou em ciclos de vida? E isso sempre passou a nos questionar. E aqui a gente coloca uma imagem de alguém com celular, porque hoje o celular passou a ter tudo que a gente precisa dentro dele. Então, mesmo com tudo que a gente precisa de informações, com essa tecnologia, com todo esse mundo que a gente vive, nós ainda nos perguntamos, quem sou eu? E aí nós vamos trazer para vocês hoje, compartilhar o nosso estudo de uma obra de Léon Denis. Léon Denis, na obra O Grande Enigma, nos traz algo muito interessante nessa obra. E quando ele vai fazer o prefácio da obra, e quando ele conversa conosco, ele fala ao leitor, e ele está numa viagem, num encontro, numa tarde de inverno, quando ele tem a ideia de fazer este livro, O Grande Enigma, porque Leon Denis foi um grande filósofo à época de Kardec. E quando eles se encontram pela primeira vez, há duas gerações juntas. Kardec já nos seus dois últimos anos na Terra, e Leon Denis está com seus 21 anos, quando eles se encontram. E é muito interessante essas duas gerações. E ali, dali para frente, nunca que Leon Denis poderia imaginar que a partir daquele encontro na cidade de Lyon, ele passaria a ser um dos grandes filósofos da doutrina espírita, nos trazendo uma vasta literatura que nos auxilia a compreensão da sua parte filosófica, enfim, de todo o bojo que vem a ser esta doutrina que nos esclarece, consola, orienta, que nos guia à existência. E então ele vai, quando ele está nesta tarde fria de inverno em Proença e ele está caminhando, ele traz essas palavras que eu achei tão bonitas que eu transcrevi para que vocês pudessem acompanhar o texto. Diz assim: nas horas pesadas da vida, nos dias de tristeza e de acabrunhamento, leitor, abre este livro. Eco das vozes do alto, ele te dará coragem. Inspirar-te-á a paciência e a submissão às leis eternas. Descreve ele nesse prefácio essa tarde de inverno em Proença. E ele vai dizer que uma voz no seu íntimo lhe diz assim: publica um livro que nós te inspiraremos. Um livrinho, de uma forma carinhosa, porque de livrinho não tem nada, né? Um livrinho que resuma tudo o que a alma humana deve conhecer para se orientar no seu caminho. Que demonstre a todos não ser a vida uma coisa vã, de que se possa fazer uso leviano, e sim uma luta pela conquista do céu. Uma obra elevada e grave de edificação, de aperfeiçoamento, regida pelas leis augustas e equitativas, acima das quais paira a eterna justiça amenizada pelo amor. Que bonito. E esse prefácio são duas páginas, mas esta abertura deste prefácio, quando ele fala conosco que ao abrirmos aquele livro, o que nós encontraríamos? E é nesta obra, com este olhar, e se nós prestássemos atenção nas horas pesadas da vida, nos dias de tristeza e de acabrunhamento, quantos de nós não vivemos essas horas? Quantos de nós está tão atual esse prefácio? Porque temos horas de acabrunhamento, de tristeza. E ele está dizendo: abre esse livro. E aí nós convidamos, primeiramente, a trazer pequenas informações da obra, onde ele vai dizer que o autor Leon Denis escreve na França em 1911 e é publicado no Brasil em 1919. E ele tem três partes, que vai falar de Deus e Universo, o Livro da Natureza e a Lei Circular, a Missão do Século XX. E neste livro, ele vai nos trazer estas falas, e nós podemos dizer que esta obra tem dois pontos fundamentais. E aqui me permitam, né, a interpretação que nós demos da obra, após lê-la e compreendê-la e estudar por várias vezes, porque não é uma obra que requer de nós o pensar, porque é uma obra filosófica. E aí ele vai trazer dois pontos fundamentais para nós nesta obra, embora com três partes distintas, porque ele vai nos trazer o propósito da vida. Ele vai nos falar naquela primeira parte, onde nós vamos perceber que ele fala de Deus e Universo, e ele vai explicar para nós a harmonia das leis, onde ele vai nos trazer essa necessidade de entender essa ideia de Deus. E essas leis em profundidade, ele vai nos trazer o propósito, que é um ponto fundamental. Este estreitamento de laços que nós precisamos ter com o nosso Pai Criador, que por vezes nós nos afastamos. E aí ele traz toda uma argumentação que nos faz ver isso. E ele vai trazer para nós, vai nos projetar, vai nos guiar através dessa leitura para que nós pensemos e nos organizemos para nos inteirarmos com Deus. Quando ele traz essa segunda parte, no segundo e terceira parte, que é o segundo ponto, ele vai treinar a nossa percepção para enxergar a presença de Deus. Vejamos, ele nos traz logicamente e filosoficamente a necessidade deste propósito que nós nos venhamos a interagir com Deus, para que nós possamos perceber. E aí, então, na sua segunda parte, ele nos dá um curso. Ele diz, vamos treinar. E é bonita a obra, porque ele vai nos falar do céu estrelado. Há quanto tempo nós não olhamos o céu estrelado? Há quanto tempo nós não percebemos a beleza de uma floresta? Ele vai nos falar do mar, ele vai nos falar da montanha. Léon Denis se dedica a nos trazer poeticamente, filosoficamente, esse livro da natureza. Ele nos dá um curso e nos diz, olha, olha o que você tem. Você procura Deus onde? Como é que nós conseguimos nos afastar deste Criador que traz para nós esta obra? E ele, então, vai dizer que quando nós, através desta interação com Deus, na primeira parte da obra, deste curso, deste treinar esta percepção de enxergar Deus, ele vai nos dizer que nós vamos aprender a sentir a vida. E nós vamos passar a não sermos mais e a não percebermos mais o vazio. Porque o que traz nos nossos dias atuais, hoje, o vazio existencial. E nós utilizamos uma frase que nós não lembramos de quem ouvimos, porque ouvimos tanta coisa, estudamos tanto, mas assim, ó, não é minha. É o vazio de vidas muito ocupadas. E muitas vezes nós nos ocupamos demais para preencher um vazio que nós nem sabemos direito por que nos ocupamos tanto. E as vidas estão vazias. Tanto estão vazias que Joana de Ângeles se propõe a estudar e trazer um livro com 30 capítulos falando de vidas vazias. Vai nos falar nesta obra do cansaço do bem. E aí Léon Denis vai nos dizer que quando nós conseguimos treinar e ter este curso dessa percepção de Deus, ele vai nos dizer que nós aprendemos a sentir Deus e vida nas pequenas alegrias. Nas pequenas coisas. Vai perceber que a oportunidade de ajudar, de servir, de trabalhar é a ferramenta que nos liga a este Criador que pelo seu amor e pelo trabalho nos oferece o livro da natureza. E vai nos dizer que assim nós vamos preenchendo este vazio. E é preciso, quando a gente vai abordar hoje a importância dos ciclos na nossa vida, falarmos primeiro de Deus. Por que falarmos primeiro de Deus quando nós vamos trabalhar as questões dos ciclos da vida? Porque, meus irmãos, nenhum ciclo, nada nas nossas vidas poderá estar indo com progresso se nós não tivermos Deus em nossas vidas. Porque entre um ciclo novo, entre um ciclo em espiral de vida, que é o que Léon Denis vai nos ensinar, e um ciclo vicioso, que a diferença é mínima, no sentido de projeção de vida. Com Deus, nós vamos projetar um ciclo em espiral de progresso. E muitas vezes, sem perceber Deus, nós vamos manter encarnações e encarnações em ciclos viciosos, onde há semeadura e há colheita, mas não há progresso. E aí progresso para nós enquanto espíritos. E aí então, nesta obra, na sua terceira parte, Léon Denis vai nos falar desta lei circular. E é importante que nós percebamos a grandiosidade desta lei circular que ele traz. E em nenhuma outra obra espírita nós encontramos algo que falasse desta lei circular, que é uma espiral de progresso. E aí Leon Denis vai nos dizer na terceira parte, a lei circular preside todos os movimentos do mundo, rege as evoluções da natureza, as da história da humanidade. Cada ser gravita em um círculo, cada vida descreve um circuito, toda a história humana se divide em ciclos. E aqui ele fala primeiro no todo, porque é assim que Leon Denis trabalha, ele vai do todo para o individual. Ele parte do grande, do maior, porque ele parte do grande enigma, para que nós possamos entender que grande enigma é esse. Quais são as respostas que nós precisamos? E as respostas são Deus. E aí ele segue mais adiante no capítulo e diz, todo ser já existiu. Renasce e sobe. Evolve assim em uma espiral, cujas órbitas vão aumentando cada vez mais. Então ele descreve para nós nesta obra como é que se dá o nosso progresso, que é em espiral. E ele vai nos dizer assim, que todo ciclo, e nós em estudos percebemos que todo ciclo, qualquer ciclo que seja, e que ciclo nós podemos falar? Uma encarnação é um ciclo? É um ciclo. É uma estação do ano? Pode ser um ciclo. O dia e a noite pode ser um ciclo? Pode ser um ciclo. Um processo onde nós estamos num período onde abrimos ciclos, por exemplo, nossa vida profissional é um ciclo? É um ciclo. Por que, que ela é um ciclo? Por que, que isso acontece? Porque todo processo que se dá um ciclo, ele tem um início, ele tem uma ascensão, e nessa ascensão ele vai ter um ápice, ele tem depois um decréscimo e ele tem um final. Isso quer dizer que todo ciclo, ele começa de um ponto, ele volta para o mesmo ponto. É quando o ciclo se fecha. E nós temos vários ciclos. Muitas vezes podemos dizer que a encarnação é um ciclo. Beleza. Mas dentro dessa encarnação, quantos ciclos nós temos? E é importante, a principal característica que nós podemos dizer... Né? É que o evento volta para o mesmo ponto de origem. Isso é fechamento de um ciclo. Vou falar de mim um pouquinho, tá? Esse ano eu fecho um ciclo. Esse ano eu me aposento. Vou me aposentar. Né? Tô feliz? Tô. Muito feliz. Né? Mas, pela história, pelo caminho, pelos 33 anos de trabalho, mas é um ciclo que volta ao ponto de origem. Quem era a Jocelaine há 33 anos atrás, quando começou por acaso no serviço público? Né? Ciclos. Teve ápices, teve clima e se fecha. Fica o aprendizado. Há um aprendizado quando há progresso. É um ciclo em espiral. E muitas vezes nós fechamos ciclos e nós não conseguimos progredir, porque nós não crescemos em nada naquilo que nós estamos fazendo. Falamos em profissional, mas pode ser em vários outros ciclos. E nós gostaríamos de trazer aqui essa imagem, que eu acho que ela elucida um pouco para todos nós. O ciclo em espiral. Vocês estão vendo que eu não achei uma imagem bem justinha assim que desse para a gente perceber e voltar no ponto, mas é mais parecida. O ciclo em espiral, ele está andando, e quando eu volto para aquele ponto, eu não encontro o mesmo ponto. Ele está na origem, mas eu não estou na mesma linha. Por quê? Porque eu cresci. Aumentou a órbita quando há progresso. Quando a gente fica em ciclo vicioso, e o que, que representa para nós, assim, um ciclo vicioso? É quando nós não enxergamos progresso em nós. Quando nós somos pessoas que guardamos mágoas, ressentimentos, passamos por um processo muitas vezes de doença. Vamos pegar a Covid? A Covid pode ser esses dois ciclos para nós? Pode, né? O período da Covid nós podemos ter tido um ciclo em espiral, um ciclo que nos trouxe crescimento, como um ciclo vicioso, não pode? Pode. Nós conhecemos pessoas que a partir da Covid fizeram uma espiral na sua vida. Não se tornaram mais as mesmas. Porque perceberam aquilo que nós vamos ver quando a gente percebe Deus. Alegria nas pequenas coisas. Quantas pessoas adoravam ir ao supermercado, por exemplo, que não é o meu caso, né? Não sou adepta a ir ao supermercado. E não podiam ir. Então, quando às vezes a gente pensa, poxa vida, todo dia eu podia ir, agora eu não posso. Quantas pessoas que o seu ciclo de amizades, alguns partiram. E tem pessoas que só ficaram estressadas, adoecidas, tiveram que fazer tratamento psiquiátrico, tiveram quantas coisas em função de que não conseguiram fazer a espiral. Voltaram para o ponto de origem exatamente do mesmo tamanho que estavam antes. Não houve progresso. E o ciclo só vai ser diferente quando nós olharmos para dentro de nós e percebermos o progresso. Aí eu estou no ciclo novo em espiral ou no vicioso quando a gente volta para o mesmo lugar. O ciclo da nossa vida, ou de qualquer coisa que façamos, ele tem duas palavras que eu considero palavras mágicas, né? Que é semear e colher. Semear e colher. Quando aquele ciclo se fecha, o que é que nós colhemos? Dependendo da colheita, é um ciclo vicioso. Dependendo da colheita, é em espiral. Gente, vocês estão me entendendo? Por favor, façam sim. Ah, a maioria está sim. Beleza. Porque às vezes a gente pensa que a gente está falando certinho e está todo mundo, né, pensando que a gente está meio doido. Mas isso é importante para nós, percebermos esta espiral. E aí, nós gostaríamos de trazer Joana de Ângeles no livro Ilumina-te. Por quê? Porque ela traz, nesse livro, vários textos para a gente pensar, mas esse livro específico, ela traz umas questões no capítulo 7, que fala assim, passa, sobre os nossos ciclos aqui da Terra, os nossos momentos aqui. Então, ela fala de muitas coisas, de iluminação, de autoiluminação, de renúncia, serenidade, muitas, mas o que nós trazemos hoje é o capítulo 7. Eu gosto de trazer o livro, tá, gente? Que depois, se vocês quiserem adquirir o livro, é muito bacana a gente adquirir esse hábito da leitura. E aí ela vai falar, neste livro, a questão de quando estamos na fase juvenil. E ela diz que se te encontras no período juvenil, neste ciclo juvenil, porque dentro da encarnação nós vamos ter estes ciclos de fases, da viagem humana, valoriza a oportunidade, adquirindo conhecimento e mourejando de maneira que no futuro não lamentes nem te arrependas tardiamente das ações praticadas no passado. Então, quando nós percebemos esta frase, quando nós trabalhamos com juventude na evangelização, especificamente esta frase, nós perguntamos para ele, quais são as oportunidades que você tem que valorizar? O que que você está fazendo nessa fase de juventude? Muitos de nós aqui já passamos dessa fase, estamos em outra, mas nós temos no nosso lar um jovem. Nós temos aqueles que estão começando a sua decisão de estudos, enfim, para que eles possam entender a oportunidade. Para que nós possamos estar presente, para sermos lado a lado aqueles que o ajudam a conduzir para estes momentos. E se você é jovem e às vezes está em conflito ou está em dúvida, senta perto de alguém que já viveu algo. Eu lembro certa vez, e eu converso muito com jovens, e nesses meus mais de 30 anos também de doutrina espírita, já conversei com muita juventude, e certa vez um jovem estava com muito conflito na doutrina espírita, porque ele, sendo um jovem espírita, ele tinha entendido a fala de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que naquele afã de ser jovem, ele dizia, mas tia Jo, eu não consigo experimentar nada das coisas que os outros fazem, porque não me é lícito, não me convém. Eu digo, quem te disse que tu precisa experimentar tudo? Quais são as oportunidades que a vida está te dando? Por que você precisa fazer isso? Será que isso está no nosso script enquanto juventude? E nós temos que trazer este jovem para pensar sobre. Porque Nem tudo que está lá fora nós podemos e devemos ou queremos fazer. E a doutrina espírita, nesses ciclos de vida, ela vai trazer essa reflexão para esse jovem. Porque passando essa fase, ele vai encontrar a fase adulta. E na fase adulta, vai dizer Joana, se avanças pela fase adulta, observa as mudanças que se operam no teu organismo e transforma as experiências em tesouros que te proporcionem sabedoria para bem viveres, seja em qual situação te apresentes. Sabedoria para bem viver, que é diferente de viver bem. Bem viver é aproveitar cada momento. É perceber que é nesta vida adulta que nós vamos organizando e nos percebendo essa maturidade de espírito que nós temos. Claro que aqui a doutrina espírita vai nos dizer que a maturidade muitas vezes é do espírito e nem sempre nós temos adultos maduros, até mesmo idosos maduros. Porque às vezes o espírito ele ainda não tem esta maturidade. Com ações inconsequentes, enfim, que aqui não nos cabe nenhum julgamento, apenas uma observação disso. Mas são essas mudanças que nós precisamos ver, é este olhar para como eu estou vivendo hoje na minha fase adulta, o que eu estou plantando. Porque o ciclo vai fechar e eu vou colher. O ciclo da idade adulta vai fechar. O ciclo da idade juvenil vai fechar. E qual vai ser a minha colheita? É em espiral? Ou vai ser um ciclo vicioso onde eu não avancei absolutamente nada? E aí, avançando para a longevidade, se logras alcançar a longevidade, aplica quanto armazenastes em conhecimento e vivências edificantes, de modo que os teus sejam dias de harmonia e de ação direcionados para a plenitude. A plenitude do ser. Para que esta longevidade, Joana, nesse texto, tem um momento que ela fala assim, né? Que as pessoas querem envelhecer, querem chegar à longevidade, mas não querem que o corpo fique velho. Então, há uma distonia entre eu querer chegar à longevidade, eu querer chegar a uma idade madura e uma idade em que nós podemos dizer, né? Estamos na terceira idade, que eu não entendo essa palavra de melhor idade. Porque melhor idade acompanhada de uma pilha de remédio, muitas vezes, não dá muito certo. Mas é uma maturidade em que nossos corpos vão apresentar sinais das nossas escolhas. Onde nós vamos ter um bem viver, onde nós vamos ter uma família, onde nós vamos ter o descanso, muitas vezes, do trabalho profissional, mas não das obras sociais e espirituais que nos enriquecem. Porque a plenitude do ser não é alguém que está estagnado e parado. A longevidade hoje nos proporciona uma vida de afazeres espirituais, de conquistas, de somarmos para construir um mundo melhor. E esta busca, este conhecimento dessas vivências edificantes vai trazer nesse espírito esta maturidade para, neste ciclo, conseguir fazer mais espirais, cada vez mais largas, cada vez com mais alcance, porque passou pelos processos que nós, que muitos ainda estão começando. Vejamos o encontro de Leon Denis com Kardec. Kardec com 67 anos, Leon Denis com 21. E a maturidade de espírito que ali se juntou, e ele vem a se tornar um dos grandes seguidores de Kardec, aquele que faz, inclusive, congressos, conferências, escreve, que se torna cego ao fim da existência e, mesmo cego, ainda edita livros. Então, vejamos a importância de nós percebermos a idade, que é a idade biológica, este corpo envelhecido, que tem uma vivência maior, nos proporciona, sim, vivências edificantes para que nós possamos ter harmonia. Mas isso tudo é uma colheita de uma semeadura ao longo da vida. E aqui agora, nós gostaríamos de falar um pouquinho do ciclo. E este ciclo que a gente quer falar, assim, não importa qual seja que a gente está pensando agora. Ah, eu estou na idade adulta, e o meu ciclo está fechando, estou passando para ter outra fase, eu sou jovem, eu estou fechando um ciclo profissional, estou com problemas de doença também, estou fechando um ciclo de que agora estou me libertando de algumas coisas. Enfim, não importa o ciclo. Todo ciclo, quando ele está encerrando, ele precisa de avaliação, aferição. Quando desencarnarmos, não tenhamos dúvida que ao chegarmos à pátria espiritual, nós vamos fazer esta avaliação. É um ciclo que se fecha e nós vamos fazer essa avaliação. E nós pegamos para esta avaliação a parábola da rede. Porque a parábola da rede, ela vai nos trazer muitas semelhanças com a nossa vivência do dia a dia. Onde o meu ciclo pode ser o final de um dia, onde pode ser o final de uma estação, de uma existência, enfim, seja ele qual for. E nós fazemos dois versículos de Mateus que diz assim, novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia, de se sentarem, recolherem os bons em recipiente e os deteriorados jogaram fora. Se isso tem a ver com a nossa avaliação, tem. E aí a gente vai convidar todos a refletirmos conosco. Quando nós vamos perceber o mar, aqui nós gostaríamos de dar a simbologia do mar como sendo a nossa vida material. Todos nós, todos os dias, nós acordamos de manhã, viemos de um sono do corpo físico, mas quando nós abrimos os olhos, nós pegamos o nosso corpo físico, que é o barco que faz a travessia nesse mar. Nós pegamos este corpo físico e vamos ao mar. Vamos ao mar da vida. E como é que é o mar? Se for gaúcho, é cheio de ondas. De Santa Catarina até um pouquinho mais calminho, né? Mas o mar, ele é oscilante, não é? Dias calmos, ou às vezes está calmo, daqui um pouco não está mais. Então nós vamos pegar e vamos sair. Nós vamos pegar essa rede e vamos sair. Quais são os peixes que nós pegamos durante o dia, durante a encarnação, durante um ciclo de trabalho, durante uma estação do ano, uma viagem que fizemos, um ciclo que se fecha? As pessoas que nós encontramos, elas emitem para nós pensamentos. Aquelas pessoas que nós estamos convivendo nos nossos relacionamentos. Nós, assim como nós as encharcamos das nossas vibrações, daquilo que pensamos, elas também têm isso conosco. Então nós saímos pescando, literalmente pescando vários peixes. Peixes que não sempre são todos bons. E aí vai nos dizer a parábola que quando nós estamos com essa rede cheia, e aí nós podemos chegar em casa ao final do dia, chegar em casa nesse ciclo que se fecha ao final de uma estação, de uma existência, nós chegamos com esta rede. Nós podemos pegar essa rede e guardar inteirinha dentro da geladeira, que seria dentro do nosso coração? Ou nós vamos olhar peixe por peixe e fazer como Jesus está dizendo aqui? Para que nós possamos recolher os bons e botar no recipiente. Que recipiente é esse? O nosso coração. Mas os deteriorados nós vamos jogar fora. E às vezes os deteriorados são as mágoas, a intolerância, as situações que nós passamos durante o dia. Mas aqui tem um ponto fundamental para nós. Muito importante. Se eu não examinar a rede, eu corro o risco de guardar tudo, não é verdade? E às vezes eu posso abrir esta porta da geladeira, que é a porta do meu coração, e não gostar do que vou ver. Mas como é que nós, enquanto espíritas, podemos avaliar a nossa pesca diária, ou de um ciclo, ou de uma estação? Nós temos a receita, muito clara. Livro dos Espíritos. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Porque quando nós iniciamos a palestra hoje, nós falamos de Deus. Falamos das leis de Deus. Estão lembrados que Leon Denis fala das leis universais? Quando Kardec organiza o Livro dos Espíritos e ele faz toda a parte terceira com as leis morais, falando das leis universais, das leis morais, poderíamos dizer assim, a última questão desta parte, ele nos pede aos Espíritos amigos, em nosso nome, com certeza, uma receita. Porque ele vai dizer, tá, tudo bem, nos deu as 10 leis morais, quem tiver o Livro dos Espíritos vai perceber lá. As leis morais, ainda, como é que a gente faz? Como é que a gente... E aí, ele pergunta, né? Qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? E aí, ele vai dizer, um sábio da antiguidade evoluiu, disse, conhece-te a ti mesmo. Não só a nos melhorarmos nessa vida, mas a resistir à atração do mal. E aí, eu conheço a ti mesmo. Mas aí, Kardec diz, tá, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio mais prático? E aí vem Santo Agostinho. Por que que foi Santo Agostinho que respondeu essa questão? Porque quem conhece Santo Agostinho sabe a virada de chave que ele deu numa única existência. E aí Santo Agostinho diz, fazei como eu fazia quando vivi na Terra. Ao final de cada dia, interrogava a minha consciência. Analisava, e nós só podemos analisar a nossa pesca e a avaliação dos nossos ciclos quando nós nos dispusermos a olhar para aquilo que nós fazemos. E eu me permitam, eu selecionei em essa questão, nessa resposta que é longa, em 4 perguntas básicas que nós deveríamos nos fazer. O que que nós temos feito e com que objetivo nós o fazemos? Encontrar a circunstância das nossas ações. Qual é o móvel que me movimenta para que eu realize as ações? Se nós fizemos alguma coisa que sendo feita por outrem, nós censuraríamos. Porque às vezes a gente acha feio no outro. Mas se a gente fizer, a gente acha uma justificativa. Fizeste alguma coisa que não confessarias a outrem? É uma pergunta. E se aprovesse a Deus nos chamar hoje, nós teríamos com que nos envergonhar ao adentrar ao mundo espiritual que nada é oculto? Quando nós começarmos a nos responder essas perguntas, a nossa pesca vai ficando selecionada. E nós vamos colocando para dentro do nosso coração aquilo que efetivamente faz fazer com que o nosso ciclo seja em espiral. Porque quando eu vou passar por as questões, eu vou andando e os ciclos se fecham, mas não mais no mesmo lugar, porque eu não sou mais a mesma pessoa, eu já aprendi. E a doutrina espírita é isso, é movimento. Kardec, na obra O Céu e o Inferno, ele vai dizer na sua parte terceira, tudo no universo é movimento. Quando nós quisermos ficar parados, tem alguma coisa errada. Porque nós somos filhos de Deus. E se tudo no universo que ele criou é movimento, como que nós vamos querer ficar parados? Há uma incongruência nesse falar. E aí, gostaríamos de trazer uma fala de Joana no livro Jesus e Atualidade. Realiza um novo, um atual encontro contigo mesmo e examina-te melhor, sem deplorares a situação em que te encontras e vai na direção do êxito. Não importa como foram os outros ciclos. Faz esse encontro contigo e diz, vou abrir um ciclo. Quem hoje chega nesta casa pela primeira vez, e eu não vou pedir para levantar a mão, é um novo ciclo que se descortina. E quem de nós, quando adentrou uma casa espírita pela primeira vez, não lembra das pessoas que encontrou na porta? Do cheiro da casa espírita, da música que tocava, porque é uma nova era que se instala dentro de nós, é um ciclo que se abre com possibilidades de um crescimento, de um ciclo em espiral, de progresso, de colheita, de sementeira no bem. que nós possamos entender esta oportunidade. Isto para nós, estes ciclos, este encontro conosco é fundamental. Deus te concede esse direito, diz Joana. Ele está nos concedendo esse direito. E indo para o final, porque a pessoa fala aqui, né? Queria trazer para vocês esta música. E eu queria que vocês hoje chegassem em casa, botassem na internet Novo Ciclo. Agora me fugiu o nome do grupo de canto, mas acho que é a Vozes. E aí convidá-los através dessa música para que a gente possa refletir sobre os ciclos, que diz assim, é hora de iniciar um novo ciclo. O ciclo se vai como o vento no mar. Carrega lições, deixa o tempo passar. Ciclos se fecham, outros vão começar. Tudo renasce, é hora de acreditar. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinto novo, deixe entrar. O ciclo é vida, pronto para girar. Os aprendizados ensinam a crescer. Os sorrisos que ficaram nos fazem viver. Abra o coração e deixe o amor se expandir. A cada fim, há um novo porvir. O ontem é semente. O hoje é plantar. O amanhã floresce onde você cuidar. Respire profundo. Sinta pulsar. A vida é um ciclo pronto para mudar. Os aprendizados ensinaram a crescer. Os sorrisos que ficaram nos fazem viver. Abra o coração. Deixe o amor se expandir. Quando nós fizemos esta palestra, eu vou confessar para vocês que foi um encantamento por essa música que me fez procurar Leon Denis, que me fez descobrir que em algum lugar na doutrina espírita tinha que ter um novo ciclo, tinha que ter uma espiral de crescimento e que a gente pudesse entender que as coisas começam, mas que elas terminam e que tudo pode começar de novo. Ciclo é renascimento. Mas não há como nós começarmos ciclos sem nós entendermos o grande enigma que é Deus. Que é compartilharmos desta vida pulsante que Ele nos oferece pelo livro da natureza, que é olharmos ao que nos cerca. E indo para o nosso encerramento, nós gostaríamos de falar, encerrando, do ciclo de um dia. E aqui nós colocamos simbolicamente a imagem de uma criança. Porque que nós pudéssemos ter em nós, mesmo em qualquer fase que nos encontremos, o espírito de aprendizado de uma criança. Porque uma criança, quem é professor aqui sabe do que eu estou falando, o olhinho brilha quando você mostra alguma coisa. O olhinho brilha quando você diz, olha para o céu hoje de noite. O olhinho brilha quando a gente diz que a chuva vai alimentar todo o ciclo da vida. E que as plantinhas da casa dela vão ficar bonitas porque choveu. Os olhinhos brilham. E aqui nós trazemos uma mensagem de encerramento para que nós olhemos o dia e que nós possamos viver cada dia de forma especial. E aí a Joana de Ângeles, naquele livrinho tão pequenininho, na sua primeira lição, Vida Feliz, que diz: saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Cuida do teu dia, te conecta com esse ser superior que para nós não é mais um enigma, é uma presença no outro, é uma presença em mim, é uma presença em todos os lugares. Te conecta pela oração, pelo trabalho no bem, porque nós podemos ser felizes na Terra, não a felicidade plena, porque esses espíritos nos dizem que nós nem a conhecemos. Mas permita-se ser feliz tanto quanto possível na Terra. Isso os Espíritos nos afiançam. Que não importa o ciclo que estejamos, nós podemos ser felizes. Nós podemos escolher que caminhos buscar. Joana nos diz, saúda o teu dia. Te conecta com esse ser superior e o teu ciclo, novos ciclos, serão felizes. Nós tenhamos muitos ciclos em 2026, que nós possamos ter muita luz no nosso caminho. Comecem projetos novos, vidas novas, coisas boas, compartilhem com as pessoas a alegria de viver e de ser espírita. Porque o espiritismo, ele está no ar e ele se espalhará pela força mesma das coisas, diz Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, porque torna felizes aqueles que o professam. Muita alegria, muita paz e que o Cristo nos envolva e nos abrace todos os dias da nossa vida.